Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast com clima aqui, música. Edição, coloque uma música aqui, Love is in the Air. Olha aqui, olha só, maravilhoso. E com esta música, nós começamos o episódio de hoje, mais uma semana, porque o amor está no ar. Episódio especial de Dia dos Namorados. Na próxima segunda-feira é Dia dos Namorados, ou seja, os casais agora estão se preparando para fazer algo especial.
É o que a gente espera, né?
As pessoas... É isso. Aí já começou. Mas eu sempre gosto, antes da data. Tem hora que a gente faz o podcast na data específico. Alguns a gente gosta de fazer antes da data. Para que você possa se preparar, para que você possa ter essa reflexão. E a gente trouxe um tema muito especial nesse aquecimento para o Dia dos Namorados, que é a inteligência emocional, a importância da gestão das emoções orientados para casais. Eu acho que para você que vive uma vida a dois, não importa a tua configuração de casal, se é casado, noivo, namorado, juntado, enfim. Acho que
você se relaciona com alguém.
Se você vive uma vida no plural, e para você que está solteiro, força na próxima segunda, porque eu sei que é duro, a pressão social, e aí, tá sozinho? Por isso, não se deixe abater. É importante você aprender a se curtir, porque a gente vai trazer, isso é fundamental, inteligência emocional orientado para casais. Sugestão da minha digníssima aqui, esposa Fabi, que hoje o evento é patrocinado pela Esmera.
Eu patrocinei eu mesma, gente. Olha que coisa linda.
A empresa da Fabi patrocinou uma própria empresa dela de mídia. Olha como é legal, você tem um ecossistema, então é patrocinado pela Esmera.
Não, mas é que tem um negócio muito legal que a gente fez uma
ação.
Marca de
joias maravilhosa.
A gente fez uma ação diferenciada pro Dia dos Namorados, porque eu fico pensando, principalmente nos homens, o quanto os homens têm a dificuldade no geral, sabe? Do encantamento, de pensar no extra. Então a Esmera pensou assim, como que a gente já pode prover uma experiência completa para os homens?
Como você pagou, você tem o direito de fazer o merchan
então,
que você
gente,
quiser.
É óbvio que eu não trouxe...
Larissa, pagou, tem espaço no merchan.
É óbvio que eu não trouxe a caixa especial para ser um over delivery para vocês. Até para as pessoas quando chegarem à caixa, elas não... Meu Deus, o que que é? Calma, tem toda uma surpresa. Pega aqui, meu amor, pega aqui para mim.
Essa caixa?
Mas, exato. Trouxe até para mostrar para vocês. Agora eu descobri que no Spotify tem vídeo. Pesado. Eu não sabia.
Bonito, hein?
A gente tem uma caixa, gente, especial, maravilhosa, do Dia dos Namorados. Obviamente com uma experiência Esmera, como todo mundo merece, mas com algo adicional, né? Então, fora a Esmera, que é uma joia que vocês compram, junto vem um mini champanhe para vocês celebrarem essa data tão especial.
Que legal, ainda um chandon.
Vem uma vela aromática de cereja e avelã, que o cheiro dela é maravilhosa. Mood Valentine's.
Vai ter coisa louca aí.
Inclusive, a gente podia acender essa velinha aqui no lugar dessa aqui, que é de mentirinha, né? Eu já falei, vou gastar a vela, dane-se. E fora isso, tem a joia, né, gente? Que homens não errem. A gente tem diversas opções maravilhosas para vocês. E sabe uma coisa que é muito legal, assim, de joia?
Conte-me.
É algo que é pro resto da vida, né? Então, eu acho que o fato da gente presentear com joia é algo que você quer mostrar comprometimento. É algo que você quer mostrar durabilidade, você quer mostrar, né, tempo com a pessoa. Então, homens, criem mais o hábito de presentear. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Pediram pra mudar de câmera, gente. Homens, criem o hábito de presentear as suas parceiras, as pessoas que vocês amam com joia, porque é algo que é pra vida inteira. A gente tem duas meninas em casa que, sim, inclusive, vão poder usufruir desses presentes. Então, mostra a eternidade, mostra o nível do seu comprometimento. Fora que é algo extremamente delicado, tem muito valor. Tenho certeza que vai ser uma excelente escolha. Vai ser um prazer a gente poder te atender e proporcionar uma experiência tão especial para vocês num dia que é muito gostoso de viver, né, meu amor?
Maravilhoso. Obrigado, Esmera, pelo patrocínio nesse dia tão especial aqui no podcast, Dia dos Namorados.
Mentiroso, cheiro, sério.
Deixa eu ver.
Muito bom mesmo.
E pra rapaziada, vou falar por que eu gosto de dar joia de presente.
Fale, amor, por quê?
Porque é o único presente que valoriza com o tempo.
Exato.
Então aí aquele bolso não dói, ele ganha.
Exato.
É aquela coisa que só valoriza ao longo do tempo. Tenho certeza que eu falei muita linguagem de muito homem. Cara, às vezes você investe...
Pensa no investimento,
em,
né?
Em um sapato, o sapato acaba. Aí numa roupa, a roupa estraga. Numa joia, ela valoriza. E depois, se dá, daqui num futuro você quer trocar. Enfim, sua esposa quer trocar, vale mais. Então, eu gosto muito
de... E a gente ainda faz upgrade. Então, você gostou, daqui 6 meses, ganhou mais dinheiro, fez o Vents, ganhou mais dinheiro, quer, né, quer poder trocar, você ainda pode fazer um upgrade junto com a gente da sua peça.
Então, vamos lá pro assunto. O que você trouxe pro podcast
amor,
de hoje?
Uma coisa que seria muito legal a gente começar a falar, que eu acho que foi a primeira falha da nossa relação.
Você trouxe os tópicos de inteligência emocional para casais?
Tem tópicos. Eu acho que um dos primeiros tópicos, que inclusive é uma dificuldade que me escreveram na caixinha de perguntas hoje, é a dificuldade em comunicação. O quanto as pessoas não sabem se comunicar. E às vezes elas acham que é falta de habilidade da própria comunicação, do ato de falar. E a gente para pra pensar. Cara, todo mundo sabe falar, você sabe falar. Mas talvez você não sabe colocar em palavras o que você sente. Você não sabe como falar. Então isso, obviamente, acaba atrapalhando a comunicação. Por isso que eu acho que é sim um tópico de inteligência emocional. E o quanto é importante você ter clareza, você ter assertividade, você não ter reatividade, você não ter agressividade na forma quando você quer comunicar algo, né? Quando você quer comunicar algo que é gostoso, que é fácil, é simples, né? Você simplesmente sai falando. O difícil é quando você precisa ter aquelas conversas mais desafiadoras, ou quando você precisa deixar mensagens claras do que precisa ser melhorado, do que precisa evoluir. E eu falo pra vocês que, gente, essa foi o primeiro erro da nossa relação. Você lembra? Onde teve a nossa primeira falha de comunicação na nossa relação?
Ah, exatamente hoje não.
Dia 12 de junho. Nosso primeiro 12 de junho.
Sim.
Primeiro dia dos namorados.
Você não entendeu que eu tinha pedido você em namoro, né?
Não é que eu não entendi, é que você não pediu.
Ah, eu não era um cara muito
Existe
experiente.
Existe uma grande... não é que eu não entendi, não é que eu sou burra, é que eu não teve mesmo.
Tava ali começando, tal, tava meio... né? Tava aprendendo.
É que você não tinha feito isso muitas vezes na vida, né? Exato. Eu espero.
Exato. Você viu que aqui a pressão tá enorme, né? Aqui eu tô me policiando, a pressão tá enorme. Mas sabe, eu acho que uma coisa legal...
Gente,
galera,
é tudo pra gente fazer uma diversão, tá?
De que eu sei que vocês gostam disso. Uma coisa que eu aprendi, primeiro... eu sou um cara que eu aprendi que é importante você saber através de qual elemento você vai utilizar sua comunicação, dependendo daquilo que você está sentindo. Isso não é só para casais, não. Vou dar um exemplo. Se eu tô um pouquinho mais... tem algumas conversas que eu não tenho com a Fabi por texto. Porque senão ela não entende a minha linguagem. Às vezes ela acha que eu tô colocando... sabe, às vezes você coloca um ponto de exclamação, você acha que a pessoa tá brava e não tá brava. Às vezes você... então tem alguns tipos de conversa que eu tiro de alguma... De uma comunicação de texto. Eu gosto de falar por telefone. Principalmente, eu acho que na comunicação, o que, que tem a ver inteligência emocional com comunicação? É você ajustar a tua comunicação sabendo que você está sentindo alguma coisa. Por exemplo, quando eu tô num momento mais de sei lá, eu tô bravo, eu ajusto a minha comunicação para ouvir mais do que falar. Eu consigo refinar minhas próprias ideias. Então, eu acho muito importante você saber, às vezes, a inteligência emocional é saber a hora de não falar nada. Inteligência emocional não é aprender a se comunicar, também é a hora de você ficar quieto. Às vezes saber, porra, não tô no meu eixo aqui, não sou eu que estou aqui nesse momento agora, então prefiro não falar nada. Então, você fala muito disso, você bate isso muito no Sobre a Mente, você gosta de gerar muito conteúdo nesse sentido, que inteligência emocional não é você dominar aquilo que sente, é boas estratégias a serem adotadas, basicamente você sentiu alguma coisa. Só que, trazendo alguns pontos, principalmente esse do você trouxe comunicação, eu quero trazer esse tema que eu acho que abriu muito com o episódio, é saber que relacionamento, para mim, é uma das maiores virtudes para você manter uma harmonia num relacionamento, é a manutenção contínua. É a manutenção contínua, e aqui eu puxo a rapaziada porque é duro pro cara. É duro pro cara entender que, por exemplo, hoje tá bem, mas amanhã você tem que fazer a mesma coisa pra tá bem também. O que você fez hoje não conta pra amanhã.
Sabe que é uma coisa engraçada? Que eu tava falando esses dias, eu falo tanto, gente. Eu repito isso, né? Que eu já nem sei pra quantas pessoas eu falei isso ou quantas vezes eu falei isso. Que o maior erro das pessoas, eu não sei se você já ouviu muito aquela frase assim, tudo que é bom dura pouco. Existe uma razão do porquê que tudo é bom dura pouco, de fato. Não é uma piadinha, aquela frase da avó, né, pra avó jogar praga. Porque, normalmente, quando você ajusta o seu relacionamento e o relacionamento fica bom, você pensa o quê? Tá tudo bem, eu não preciso mais me esforçar, não preciso mais de manutenção. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, agora eu tô guardando. Aí você acha que não precisa mais de manutenção, você não precisa mais trabalhar. Claro que você precisa, porque você continua gastando, aquilo continua sendo desgastado. Eu atingi o corpo dos sonhos, então você não precisa mais treinar, você não precisa mais comer, né, comer direito. É óbvio que precisa, porque senão você retorna ao estado original. Então existe, eu acho que uma... dentro do nível de consciência humana, de forma geral... a hora que você chega lá, você meio que larga a mão. Então, é óbvio que aquilo não consegue ser sustentado, porque você precisa, para ter resultado permanente, você precisa ter comprometimento permanente. Você precisa continuar regando aquilo, né? Então, em um relacionamento é exatamente a mesma coisa. Eu e você, eu considero que a gente tem um relacionamento excelente, só que se a gente não tiver a manutenção do nosso relacionamento, é natural que a gente comece a ter atrito. Né?
Que
foi que você tá olhando?
Não, você fez assim pra mim, né? Foi assim, com toda essa... né, seu carneiro? E é muito importante quando, enfim, amor, eu acho legal deixar isso claro para as pessoas, que quanto é importante, às vezes, numa data como essa, as pessoas fazerem uma reflexão do alinhamento das suas visões para com o futuro. Porque, às vezes, numa data dia dos namorados, pode ser um alinhamento para, cara, e aí vamos dar um próximo passo? Quanto? Sei lá. Mas talvez quantos pedidos de casamento acontece uma data dos namorados, né? Muitas pessoas agora estão decidindo pedirem pessoas em namoro.
Ai, abre essa sacola aí, vê o que tem dentro.
O que que é?
É algo pra ajudar esse povo que tá indeciso. Mas, olha que coisa engraçada, enquanto o Cavi abre a sacola, eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram. É pra mostrar.
É outro merchan?
É outro merchan.
Putz, você tá
a cada 15 minutos o merchan. Gente,
ela
é assim,
pagou por
ó,
duas inserções,
não,
ou uma só?
É isso aí que você
tá
vai,
no contrato,
amor. Aí, você
não pode dar colher de chá porque ela é dona dessa empresa.
Ensina
também.
Ensina a rapaziada como é que pede em casamento, vai. Olha aí, que coisa
não,
mas linda.
Mas por que eu falo que é um solitário, né?
Solitário.
Solitário, que geralmente é muito clássico pra pedido de casamento e tudo mais.
Mostra lá na câmera
mas,
com foco.
Aqui, ó, um solitário. Mas por que eu quero trazer isso? Muito importante você saber vender a sua visão de futuro pro teu parceiro, cara.
Você lembra o que você falou quando você me pediu em casamento?
É importante, amor, saber a visão de futuro. Sabe, tá alinhado. E qual que é essa habilidade? Tem gente que fala assim, pô, Caio, minha mulher não me apoia no meu trabalho, no meu projeto, isso, aquilo.
É a comunicação.
Aquilo. Cara, primeiro, como é que você vende a tua visão de futuro? Será que é uma visão gostosa? Será que a pessoa fala assim, nossa, é esse futuro que eu quero o quê? Quero ter? Será que tá balizado isso? Será que ela se enxerga nisso? Será que é o que também preenche? Então, saber fazer um denominador comum e vender essa visão de futuro.
Mas olha que dado interessante. Eu fiz uma enquete essa semana no meu Instagram. E eu fiz várias perguntas relacionadas a relacionamento. Aí era tudo sim ou não, pra ser muito prático e objetivo. Aí tinha gente que respondia, ah, vale mais ou menos? Gente, não existe mais ou menos. Ou tá ou não tá. E aí eu perguntei assim, você está feliz no seu relacionamento? 76% das pessoas responderam que estavam felizes. Eu fiquei surpresa, eu achei um bom número. Pensando na quantidade de pessoas, gente, os pipinão que a gente pega. Pô, 76%... É alto? Uhum. Aí eu fiz uma pergunta. Vocês possuem...
Mas dentro da nossa bolha, isso, né?
Não, olha só que interessante. Vocês possuem metas e sonhos alinhados? Quanto que você acha que foi o percentual de pessoas que respondeu que não?
Não sei.
Praticamente a mesma quantidade de pessoas que respondeu que estava feliz no casamento. Aí a pergunta é, será que realmente está feliz? Para refletir. Como é que você consegue conviver o dia inteiro, num relacionamento que vocês querem coisas completamente distintas, que cada um rema para um lado completamente diferente. O quanto desgastante deve ser você viver dessa forma. Estar sempre com metas, com sonhos completamente desalinhados. Se eu e você, a gente não tivesse as nossas metas alinhadas, se eu não soubesse exatamente onde a gente quer chegar, com toda certeza, eu não compraria a rotina que você tem. A gente ia brigar dia sim, dia não.
Dia sim, dia também.
Dia sim, dia também.
Uhum.
Que você acha que você fez direito comigo, sabe? Como que você acha que você fez isso comigo pra eu virasse sua parceira e eu quisesse vestir a camisa com você, faça chuva, faça sol, você pode ajudar essas pessoas que têm essa dificuldade?
Cara, primeiro eu te dei a sociedade sobre o plano, né? Você era sócia no plano, eu te dei a caneta, eu falei assim, ó, você tem interferência pra mudar, o que você acha, topa, não quer, não foi uma democracia da Nicarágua aqui, né, no sentido aqui, vamos pra lá e é aqui que a gente vai, foi aquela coisa, cara, faz sentido essa vida pra você, esse caminho, esse objetivo, essa maneira, isso aqui não curto muito, você também, puta, não, isso faz sentido, mas por quê? E aí você vem montando esse quebra-cabeça e lapidando. E essa comunicação constante, que todo plano muda. Quanta coisa que a gente queria, hoje a gente não quer mais.
Exato.
Quanta coisa que a gente queria, hoje a gente não quer mais. Quanta coisa que pra gente, nossa, ia ser muito importante. Hoje a gente viu coisas muito mais profundas, cara. Muito mais que coisas que valem a pena. Então, acho que essa conversa constante, mais o envolvimento genuíno, né? Tem muita gente que vai no feeling. O plano é meio no feeling, assim. Então, isso sempre ajudou demais. E num dia dos... Por exemplo, hoje é o dia universal. Né? Hoje não, né? No dia dos namorados, nessa semana, né? Eu acho que vai se encaminhando, o mercado vai cada vez mais falando, é propaganda de tudo quanto é lado, dia dos namorados. É uma das coisas que as pessoas olham nessa data e falam assim, cara, eu preciso ter uma conversa. Do que eu tô precisando ter uma conversa. Sabe? Porque vai ser aquela coisa, ah, vai postar, vai escrever um monte de texto bacana, mas não é isso que tá acontecendo no dia a dia. Então, dá uma chacoalhada. E eu acho que o primeiro ponto, e aí que é o ser humano adulto, por exemplo, o desafio que eu vejo no gerenciamento de conflitos, sabe, entre duas pessoas, tem, eu vejo que os casais extremamente saudáveis, por exemplo, qual que é a diferença para mim de um casal maduro e um casal infantilizado? O gerenciamento de conflito. Para mim é um dos grandes tópicos do, pô, esse casal é maduro, cara.
Você concorda que quanto mais alinhado você tá na sua visão de futuro, menor são os conflitos? Eu acho que a gente tem pouco conflito,
é
você.
É, porque a gente é bem alinhado. Então, a gente, por exemplo, o nosso trilho, ele tá balizado.
Então, você acha que para as pessoas balizarem, se elas estão com metas bem alinhadas, é a quantidade de atrito e conflito que elas têm?
É, por exemplo, se você tem conflitos dia sim, dia também...
Não sei porque meu microfone tá rodando para baixo.
É só você apertar aqui, ó.
Não tem onde
apertar. Ali, aqui em cima, aqui, ó. Vou te ensinar aqui, ó.
Aqui?
Pum. Ó, aqui, ó. Não tem essa pecinha?
Não, tá sem pecinha, meu. Por isso que ele tá caindo. Tudo bem, tá. Vai.
Tem problema, né? Seguimos,
tem problema, né?
Seguimos aqui.
É isso, gente. A gente vai adaptando.
É. O... Então, os casais que têm problema de assim dia também são casais que têm o desbalanceamento generalizado. Não tá nada, tá calibrado. É como se você não tem as regras de jogo muito bem definidas. E se vocês não têm a regra de jogo, as pessoas não sabem realmente... sabe, aqui sim, aqui até não, até ir. Onde, tal, tal. Pô, será que aqui faz sentido? Será que aqui não faz? Será que ela vai gostar? Será que isso não vai gostar? Então, quanto mais você tem os acordos muito bem definidos, né? Aquela coisa clássica, né? Quando geralmente alguém me pergunta, rapaziada, porra, minha mulher não me apoia e tal, fala que eu fico o final de semana muito fora trabalhando, mas eu tô fazendo pela gente. Você sabe, Caio, no começo é importante eu estar na linha de frente. Eu falo assim, legal, tá, só qual o combinado que você fez? Não, como assim, combinado? É, qual o combinado que vocês fizeram? Não, combinado, eu falei que eu ia arrebentar. Ela assim, não tem combinado. Então, acho que isso é muito importante, vai tirar... mas
é, uma coisa que é legal falar, por exemplo, assim, nossos combinados é durante a semana, é trabalho. Se for trabalhar da meia-noite à meia-noite, é trabalho. E finais de semana, a gente sempre conversa antes de ter alguma decisão que interfira em questão do nosso final de semana com as crianças. Então, putz, eu preciso fechar uma palestra lá. A gente vai conversar e a gente vai alinhar. Não é, vamos sair fazendo e a gente sai topando tudo, né? É,
eu vejo que a grande diferença de casais mais maduros, de casais mais... eu não gosto de falar palavra infantilizar, não gosto de ficar diminuindo ninguém, mas de casais mais desalinhados, esse gerenciamento de conflito. Sabe aquela coisa que senta, sabe conversar. Então isso é muito importante, porque acho que um relacionamento a longo prazo, o que vai ser determinante é a resolução de conflito. Resolução de conflito vai ser, porque é aquela coisa, o imprevisto não é problema, o problema é você não saber lidar com ele. Porque é muito fácil ser otimista quando seu casamento tá incrível, você não tem nenhum estresse externo ou interno. Por exemplo, é muito bom quando você... É muito bom, mas hoje a gente fala, né? Por exemplo, a gente construiu a nossa vida inteira junto. Você me conheceu, cara, Celtinha, cabrito, duas portas, para-choque não era nem da cor do carro, eu começando a minha vida.
Ó, um detalhe, o para-choque não era nem da cor do carro.
Pra que ele me pegava, meu Celtinha lá, 11 mil reais, meu Celtinha. Lembra quando eu vendi 11 pau, meu Celtinha... E assim, começando a minha vida ali, você viu passar todos os perrengues. Então, hoje a nossa vida fica muito mais simples, porque...
A construção foi junto.
É, sabe, você já me viu lá embaixo e a gente agora lá em cima fica muito mais fácil. Então, essas estações, quando o casal ele tem sabe viver essas estações, ele fica...
Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu muito também foi uma questão de... eu acho que as pessoas elas têm mania de sempre querer mudar o outro. Por achar que o seu jeito de ser é o certo. E não que o outro não possa evoluir, o outro não possa melhorar. Você evoluiu muito. Até me perguntaram, o que você acha que o Caio acha do tanto que você mudou desde que ele começou vocês começaram a namorar? Eu falei, eu acho que ele tá aliviado, da mesma forma como eu estou extremamente aliviada do tanto que ele evoluiu. Não faz sentido você olhar pra... A gente tá 16 anos juntos, eu olhar e eu falar assim, imagina você olhar e falar assim, eu tô com a mesma pessoa de 16 anos atrás, e eu olhar pra você e falar assim, eu tô com o mesmo cara de 16 anos atrás, eu ficaria desesperada. Falar, pelo amor de Deus, parou no tempo, né? Mas a gente saber respeitar o que é a personalidade da pessoa. Eu entender quem é o Caio. E entender o que do Caio pode ser melhorado. Porque a gente, às vezes, fica num relacionamento que a gente fica cutucando pessoas o tempo inteiro. Eu acho que eu já fui essa pessoa, né? De ficar querendo cutucar e mudar. E, cara, não vai mudar. Você é desse jeito. E você funciona desse jeito. E a mesma coisa você comigo. Então, você entender... Cara, minha mulher é assim. E tá tudo bem. A gente... Óbvio que tem coisas que você melhora, tem coisas que você evolui. Mas, no geral, eu falo aquela essência, aquele tempero da pessoa é o mesmo. E eu vejo que, às vezes, as pessoas até perguntam assim, pô, Fabi, como é que eu sei que eu fico com aquela pessoa ou eu não fico com aquela pessoa? Eu falo assim, por exemplo, a minha dúvida em relação a você, as dificuldades que eu tinha com você e as dificuldades que você tinha comigo, era muito mais uma coisa de ajuste de comportamento, ou às vezes um ajuste de mentalidade, do que ajuste de valores éticos e morais. Eu nunca tive dúvida dos seus valores como pessoa, como indivíduo, sabe? Do que é o certo, o que é o errado. Isso, para mim, a forma como eu te vejo sempre foi muito claro. E eu sempre valorizei muito isso em você. Então, as pequenas coisas que me incomodavam não era o seu caráter. Era, às vezes, algum ajuste, algum formato de mentalidade. Então, isso me fazia passar por cima e continuar. Porque eu falo assim, juntos a gente vai evoluir, a gente vai crescer como casal. Eu vejo que muitos casais têm dúvida em relação a isso, sabe? Tá com um parceiro que não é só um pequeno comportamento, ou não é só uma pequena mentalidade, mas é uma pessoa que passa por cima dos seus próprios valores para ficar ao lado daquela pessoa que faz coisa errada, sabe? Que não condiz com os valores do que você acredita, do que é o correto, do que é o certo, do que é, sabe? Então, eu vejo que isso chama respeito. Você saber respeitar, e mais do que isso, não é só respeito ao próximo. Dentro de um relacionamento, é importante você saber respeitar a individualidade. Não tem como eu exigir que você seja uma Fabiana. Seria insuportável se eu estivesse me relacionando com uma pessoa que fosse 100% igual a mim, que fizesse. Imagina, você...
É
Não,
possível.
a gente ia se matar.
Não,
A
nem
gente ia se
começar.
matar.
Se eu fosse você,
É, imagina, e se eu
acabou.
fosse você? Meu Deus!
É, um esqueceu o outro.
Você ia esquecer que vocês eram casados? Você entende?
Eu vi um,
E não.
eu vi uma coisa esses dias que não lembro agora quem falou que você nunca casa com a pessoa certa. Porque o objetivo não é você casar com a pessoa certa, é vocês dois serem o certo juntos. Então, geralmente, uma pessoa que você pensa, nossa, se fosse exatamente a tampa, aí não ia ter essa construção. Por exemplo, eu acredito que estar com alguém, eu acho que isso transcende o relacionamento só casais, assim.
Amoroso.
Para mim, é o relacionamento como um todo. É, ao lado dessa pessoa, eu fico bem, eu estou bem. Não que é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, sabe, aquela coisa, ao lado dela, minha vida é melhor. Ao lado dela, me faz bem. Ao lado dele, eu sou uma melhor versão de mim. Do lado, ela faz com que eu faça, sabe, extrai uma força que sozinho eu não teria. Qualquer coisa é onde é tudo projetado para o progresso. Não significa que, caramba, sabe, puta, que nem você sabe que do meu lado você é mais paciente, você sabe, você tem esse controle. E não é fácil para você porque você é colérica, entendeu? Você é. Então, mas eu te faço bem. Então, é qualquer coisa nesse sentido, não significa que é fácil, que não tem atrito, que não é diferente, ou entre aspas, não é certo, não precisa ser certo, eu preciso fazer bem. Então, eu vejo que esse é o ponto central, cara, demorou pra eu entender isso.
Sabe que várias pessoas perguntam, ah, como você descobriu que o Caio era a pessoa certa? Eu acho que é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Como é que você sabe se aquela pessoa é a pessoa certa? Eu falo assim, cara, tem 7 bilhões de pessoas, 8 agora, né? 8 bilhões de pessoas no planeta. É óbvio que vão ter pessoas que vão ter mais habilidades que ele. Vai ter pessoas que vão ter diversas outras coisas que às vezes fazem, que eles fazem melhor que meu marido faz. Mas eu tive certeza que você é a pessoa certa para mim quando eu amava os seus defeitos. Quando as suas qualidades eram perfeitas. Assim, não tinha mais do porquê eu ficar me preocupando. Ai, será que tem mais alguém? Será que tem mais alguém? Não me importava mais alguém. Todo o pacote que você oferecia para mim, isso bastava.
Pacote.
É, esse pacote eu também gosto.
Amor.
Ai, gente, desculpa. Uai, tem que falar, isso é importante também. Gente, tem que falar de sexo.
Claro.
Aí você fica com uma pessoa que, puta, é inteligente, é não sei o quê. Mas na cama não dá bom? Gente. Sabe por que eu tenho que falar? Sabe onde eu acho que a gente tem o nosso maior momento de intimidade? É na nossa relação sexual. É um momento onde não tem nenhuma interferência, não tem um barulho, não tem ruído. É só eu e você, não tem mais nada. É assim, eu te sinto, você me sente, e não dessa forma, né, carnal que a gente fala do sexo, mas
Mas
assim,
é
é uma conexão de alma, sabe?
Sim, é íntimo
E aí,
demais.
se você tá com uma pessoa que você não tem isso, não sei se é legal, entende?
Eu acho que as duas coisas mais íntimas com qualquer ser humano Primeiro é o sexo, por isso que eu acho que isso é uma parada muito importante. E oração. Se orar com alguém, cara, você, meio que você tá todo ali, você tá na tua essência mais pura do mundo, assim, sabe? Eu acho que não tem um jeito que você tá mais, você tem uma troca tão grande quanto a sexual. Também é uma parada de muita confiança, assim. Tem que confiar muito quem tá do outro lado. Mas você falou uma coisa e... Sabe o que ela falou assim? Ah, eu amo teus defeitos e tal, tal. Cara, tem essa pergunta, né? Como que você acha que essa pessoa é a pessoa certa? Eu não acho, você tem que escolher. Essa vai ser a certa, fim,
isso,
acabou.
E vai fazer dar certo.
E acabou. Ah, como que é o certo? Não, não achava que era o certo. Eu escolhi, vai ser essa, fim, acabou. Não vou ficar infantilizando. Ah, não, vou até dar certo. Sabe aquela pessoa que tá até agora buscando, vai trocando de galho em galho, 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 galho. Cara, não faz o que quiser na vida. Só uma coisa, eu não odeio ficar cagando regra. E ficar evangelizando as pessoas pra cá. Não, cara, não. Por exemplo, se você tá aqui, é solteiro e tá feliz, fique solteiro, faça o que você quiser. Na vida eu parto de um princípio, que a Fabi sabe que eu sou bom nisso. Primeiro, eu não encho o saco de ninguém.
É verdade.
Eu tenho uma habilidade que eu não encho o saco das pessoas. Ah, quanto... bicho, você é uma pessoa boa. Você não faz mal pra ninguém. E você tem decência. Porque senão aí você faz... A gente vive uma vida do plural. Somos um ser social. Então, você faz o que você quiser. Tá dentro desse quadrado, você faz o que você quiser. Mas eu acho que é muito essa decisão. Você tomou a decisão que essa pessoa vai ser a certa pra mim. E juntos vocês vão construir esse castelo todo. Dessa visão compartilhada, dessas neutralizações em defeitos seus que machucam outras pessoas, e coisas que tem a ver com a sua personalidade, que são fraquezas suas, não tem como transformar a fraqueza sua em ponto forte. Por exemplo, eu tenho as minhas fortalezas e minhas fraquezas. Eu tenho que elevar as minhas fraquezas ao ponto que não te machuque. Mas eu não consigo transformar a fraqueza minha em fortaleza. Eu sou o cara completamente monotarefa. A Fabi sabe disso. Quando eu tô fazendo uma coisa, eu esqueço do mundo. Então não adianta ela pedir que eu seja multitarefa. Eu não consigo ser uma... Eu consigo melhorar esse skill meu, mas eu não consigo ser o que você é. Então eu vejo que é o seguinte, cara, os meus pontos fortes vão ser os meus diferenciais. Os meus fracos eu vou levar até o ponto que não te machuque.
Amor, conta pro pessoal.
Já vai me zoar.
Como que sou eu no carro?
A flanelinha.
Eu fiquei pensando no meu ponto fraco. Eu não
ponto
confio
fraco
nele
da família é dirigir do lado dela. É insuportável.
Mas você sabe que no meu Instagram as mulheres falaram que elas são assim também?
É insuportável.
Não, como é que eu faço?
Cara, eu tô dirigindo aqui, aí eu dou seta. Na hora que eu dou seta, ela... Vem! Pode vir! Vem! Pode vir, tá livre! Vem! Agora! Deixa o carro passar! Segura! Cara, é insuportável dirigir do lado dessa mulher, né? Ela segura, amor, olha aqui, tá? Legal, ótimo. Aqui. Ó, lombada. Eu tô vendo, amor, tá lombada. Não, mas a lombada. Ela fica cantando a viagem inteira. Cara.
Ele falou assim, o meu pai falou, se acostuma, seu carro vem com, não é com aplicativo, com acessório que nem outro carro vem, gente. Vem com um
com piloto. Puta. E não para, é tudo, qualquer coisa. Assim, ó o farol, abriu.
Mas, gente, eu vou me defender, sabe por quê?
E ela fica esperando abrir o farol, ela tá assim, ó. Parou no farol, ela fica assim olhando, ó. Aí, tô olhando pra ela, ela fica assim, ó. Aí, vai! Nossa senhora! Vamos! Insuportável, André. Nessa hora, tem vontade de acabar tudo.
Mas deixa eu falar, sabe como o Caio é dirigindo? O Caio sabe tudo o que acontece na rua, porque ele dirige. Ele tá dirigindo, mas ele tá olhando assim pro lado. Nossa, olha, um novo prédio. Tipo, o carro indo pra frente, o negócio ficando pra trás.
Eu tô olhando as oportunidades, cara. Tô olhando assim, cara, abriu uma loja nova.
Ele tá super antenado
do
que acontece na calçada,
entendeu? Tem colaboradores, precisa fazer um treinamento de vendas.
E isso aqui, meu, isso é um valor muito meu. Eu odeio incomodar as pessoas. Então ele anda na rua, tipo assim, 80 por hora. Aí ele anda o que? A 30. Ele não dá seta. Aí um monte de carro vindo atrás. Eu caio, anda. Aí ele não dá passagem. Aí eu fico... Tipo assim, o meu excesso de produtividade me dá uma incomodada,
não,
entendeu?
Não tem nada a ver, gente. Eu dirijo muito.
Só quando quer, só quando tem atenção.
Tá, mas qualquer pessoa, Fabi tem uma amiga, você senta uma amiga do lado, acabou. Ela é uma flanelinha.
O que você tá falando? Não sei.
O que você tá falando? Desabafo, ou seja, de aumentar a fraqueza e a fortaleza, né?
É isso? Carrocast? Nossa, tipo um carro, carpool.
Gravar um podcast no carro?
No Carrocast.
Não vai ser legal, não. A energia vai baixar porque eu vou ficar tal, a Fabi não... Ela vai conseguir ter...
Se eu for dirigindo, dá. Se o Caio for dirigindo, ele bate o carro. Você sabe, ontem a gente tava voltando, sei lá, ele tava vendo a prova do Iron Man. Ele não conseguia dirigir e escutar a prova do Iron Man. eu tive que desligar o áudio. Falei assim, não dá pra ouvir, porque ele não conseguia dirigir. Ele começou a andar, tipo, a 20 por hora na estrada.
Eu sou um cara conservador, só, cara. Eu passo ali dirigindo a moral.
Ele é literalmente monotarefa, entendeu?
Tal, ali. Mas o que a gente tá falando?
Sobre aumentar as fraquezas. Aumentar as fraquezas.
Pra mim, defeito é esse ponto. Cara, como que você lida com um defeito seu? Todo defeito meu que machuca outra pessoa, eu gosto de subir ele até o ponto onde isso não é um incômodo, mas eu não quero transformar isso em uma fortaleza. Não tem como. Não tem como transformar. Ponto fraco seu é ponto fraco seu e acabou. Ponto forte é ponto forte.
O que você acha que é um ponto fraco meu?
Ponto fraco seu?
Pensa num ponto fraco meu que eu melhorei ao ponto de não te machucar.
Impaciência.
O que te machucava?
Impaciência.
Ainda machuca?
Em alguns momentos, mas nem se compara antes. Impaciência, que derivava na intolerância, que derivava, por exemplo, a... Sabe aquela que pode ser? Impaciência, intolerância, que derivava, sabe, sempre muito respondona, resmungona, porque é impaciente, entendeu? E é ruim isso. Então você melhorou ao ponto de não me incomodar mais. Não significa que você olha pra você, nossa, como eu sou paciente, fala, ih, tá longe, tá... Mas, beleza.
Então, eu sei que é uma coisa que, assim...
Não é a sua fortaleza. Não é minha fortaleza. Eu não casei com você e falei assim, nossa, eu admiro a paciência dessa mulher. Não foi isso que chamou a atenção. Sabe? Então, é... ao contrário, pra mim, muito mais a sua, sabe, a sua vontade de viver, de fazer acontecer, de crescer. Isso também falou assim, puta, ó, tá calibrado com a minha visão de futuro. Beleza. Sabe? Então, acho que é muito nesse sentido. Você avaliar uma coisa sua... E, por exemplo, eu sei que no meu lado também o seu foi meio que a não vou falar desatenção, porque é uma coisa...
Talvez falta de atitude, acho que um pouco de atitude. É exatamente o que eu tenho em excesso em fortaleza, que é o eu venho, eu penso, eu faço, eu executo, e você é num outro ritmo.
Não, eu sou ao contrário, exatamente, eu sou o cara mais da ação do mundo, mas eu sei que era aquela cara que...
Mas é um ritmo diferente a sua ação pra minha ação. Tipo assim, ontem a gente falou, vamos viajar, eu já tava com a viagem pronta, entendeu?
Eu sou
em dois minutos.
Ação que você, amor.
E isso você fica desesperado comigo.
Eu sou
comigo.
Muito mais ação que você. Ué, tá jogando
tá bom, tudo, então que seja, uai.
Mas eu vejo que é muito mais esse sentido do...
Isso que é dois leoninos juntos. Não dá pra eu ser mais.
Sabe, cara, rapaziada vai entender. Eu entro no meu mundo aqui. Eu entro no meu mundo... E pra eu conseguir saber que existem pessoas do meu lado, às vezes eu tenho que me tocar. Né? Lembrar que você... Nossa, caramba. Né? Então, acho que muito... O homem tem muito dessa bolha, né? Pelo menos eu tenho. A mulher parece ter uma visão muito mais periférica aqui, né? Eu, quando às vezes eu entro, às vezes você pode passar pela sala e não fala com você.
Toda vez.
Então. Sabe? Então, a Fabi entrou, eu olhei, mas nem raciocinei que ela olhei. Eu tô olhando aqui... Então, isso acontece. Então, você é um cara muito mais presente. Acho que é só no sentido de presença. Ó, tô aqui. Então, tô aqui, nada mais importa. Aqui é o importante, entendeu? Então, acho que essa presença... Eu aprendi com você. É, tá aqui, tô aqui. Então, vambora, entrei. Então, você fala assim, porra, eu tô com um cara que tá aqui, mas não tá aqui. Entende? Eu acho que essa atitude de estar aqui. E eu acho que cada vez mais essa fala que é presença, né? Ter presença nas coisas. Demorou pra eu entender essa palavra presença, estar presente.
Mas isso, olha que coisa legal, né? Que a gente tá falando aqui.
Só uma coisa pra não perder de presença. Ó. Quantas pessoas vão jantar na segunda-feira que vem, mas vão ficar no celular 30% do jantar? Vai ficar 30% do jantar no celular. E vai estar... Tá... Mas parece que é o quê? Ele não tá presente. Falar que marcou porque parece que é consciência coletiva que todo mundo tem que sair pra jantar, ou fazer uma jantinha, ou fazer alguma coisa... E vai lá, mas ele não está lá. Então, eu acho que a presença, pra mim...
Ah, mas isso é muito legal de falar assim, porque, por exemplo, a minha impaciência, a minha falta de tolerância é algo que te machucava bastante. Hoje a gente evoluiu bastante nisso. E a sua essa presença, essa atenção, esse seu estar ali presente. E a gente só conseguiu fazer isso, de conseguir evoluir isso, por questão de maturidade, por questão de... Eu não tô ali pra te apontar o dedo e te, sabe, criticar, acabar com você. Não, não é algo pessoal, mas é algo que, assim, é tão importante isso pra mim, que será que você não consegue me ajudar um pouquinho com isso? E da mesma forma como eu ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia, sabe, ser uma pessoa menos explosiva, é tão importante pra você, será que eu não posso aprender e te ajudar com isso? Então, você saiu um pouco da tua bolha, você saiu um pouco do seu piloto automático, você saiu um pouco do quanto você está acostumado a ser assim, e entender, cara, será que eu não posso dar um passinho pra lá, ele dá um passinho pra cá e a gente se ajuda?
Por isso que eu falei que casais maduros, pra mim, tem tudo a ver com a capacidade de relação de conflito. Por exemplo, quando alguém recebe um feedback desse, geralmente vocês entenderem como eu e a Fabi te resolve uma bucha. Se ela fala assim, amor, eu não tô feliz com quanto ausente que você tá em momentos que são importantes pra gente. E aí, na hora, eu vou falar assim, você tem toda a razão. Não estar ausente é um problema. O meu termômetro é 10 vezes pior que o seu. Você consegue me ajudar me sinalizando os momentos no qual eu não tô ali? Prometo dar 110%. Você tem razão. Então, na próxima vez que eu estiver ausente, que a grande maioria não... O meu sonar não pega, você me ajuda? Vamos construir, você me ajuda? Ajudo.
E perdão, mais do vou melhorar. Que isso, você pediu ajuda da forma como eu chamar sua atenção, lembra? Exato. Porque eu também não sabia falar com você.
Aí eu falei assim, ó, só chamar a minha atenção é o seguinte, ó, chamar a minha atenção assim, assim, assim. É feedback direto, rápido.
Sem porque dominância. Da outra forma, você me machuca, você me irrita, e ao invés de você gerar uma ação, você gera uma reatividade.
E aí, por exemplo, tá lá, a Fabi falou assim, ó, ponto ali. Falei assim, peguei, já me liguei. Peguei, ótimo. Então, assim, pra mim é muito nessa capacidade. Meio que você desarma completamente as partes emocionais, foca na solução.
É, e uma coisa mais legal também é que é legal conversar com vocês, é que a gente entende que pensa assim, há quanto tempo eu venho sendo... Isso é, eu jogo aberto, todo mundo sabe. É um processo, meu. Quantos anos eu venho sendo uma pessoa que explode, nananana. Graças a Deus eu tô, assim, infinitamente melhor do que quem eu era. Essa pessoa já é tão distante que eu preciso me esforçar um pouco pra trazer ela, assim, sabe? Mas... entender que isso foi enraizado por muito tempo. Então, não é do dia pra noite que você dá um feedback e você acha que a pessoa entendeu, ela vai evoluir naquele momento e mais do que isso, ela nunca vai errar. É óbvio que eu tenho momentos ainda de explosão, é óbvio que eu ainda tenho momentos de impaciência, de intolerância, e é óbvio que ele ainda tem muitos momentos de desatenção, de falta de foco, de falta de presença. Mas, e é entender que é isso, nós somos seres humanos, que estamos numa jornada individual de desenvolvimento, eu tenho as minhas sombras para lidar, ele tem as sombras dele para lidar, e juntos decidimos viver juntos, ter uma família, ter 3 filhos para criar, trabalho e tudo mais. Então, entender que, cara, tem que ter um pouco de empatia, de entender que é um processo. Eu já peguei vários feedbacks de pessoas, eu já falei com ele, mas ele não melhora, ele não evolui, ele não cresce. E a pessoa falou, e ela falou, hoje ela espera que semana que vem aquilo está resolvido e assim, nunca mais vai acontecer. E cara, vai acontecer. Só que a tendência é que cada vez aconteça menos. E com menos intensidade. Né? Que a gente saiba lidar melhor com isso. E aí também vem a maturidade de como você dá o feedback disso. Então, por exemplo, o Caio, ele não é uma pessoa que ele vem bater fogo com fogo. Ele sabe como eu sou. Então, quando você tem uma pessoa, até uma dica de como lidar com uma pessoa como eu. Se você... E a gente tem o Theo em casa também, que tem um pouco do meu gênio, né? Se você combate o Theo, por exemplo, com fogo, e ele tem fogo, você, meu filho, você bota fogo em tudo, explode tudo. Então, existe uma forma apropriada de você lidar. Então, você lida comigo com calma, amor. Vamos pensar, por que que tava assim? Como que eu posso te ajudar? Eu acho que a gente poderia ter feito de outra forma, ter falado de outra forma, ter feito de outra forma. Isso me faz refletir. Agora, se ele vem apontando o dedo pra mim, por que você é assim? Por que você fala assim? Por que você agiu assim? Isso me coloca numa posição muito de defensiva. E me coloca numa posição que, cara, quer saber, eu não quero cooperar. Eu não vou cooperar com você.
Eu percebi que pessoas naturalmente explosivas, você tem que deixar ela no campo da reflexão. Nunca da agressividade.
Exato.
Pessoas naturalmente...
Eu acho que todo mundo, porque se eu fizer isso da mesma forma com você, também não vai funcionar.
Mas eu lido bem melhor, entendeu? Pessoas com inclinação mais explosivas... Você, por exemplo, você tem que deixar ela no campo da reflexão, porque ela sempre, ela parece que senão a visão dela fica turva.
É um combustível,
turva.
Exato.
Turva, ela parece que 0 a 100, o carro de 0 a 100, ela vai muito rápido. Então, eu, por exemplo, sou um cara que é muito difícil eu ir de 0 a 100 rápido. Porque muita gente está conversando, do nada eu te mando tomar naquele lugar.
Nunca.
É muito difícil em um minuto eu mandar alguém tomar naquele lugar. É só uma série de conjuntos que eu falo assim, calma aí, deixa eu falar com esse cara. Então, porque eu não aqueço rápido, por causa da paciência. O Murilo Gama falou uma frase que eu achei espetáculo. A paciência é a ciência da paz. É a ciência de você conseguir manter o teu eixo. Mesmo num ambiente caótico. Tá? Então, eu percebi que pessoas de natureza mais explosivas mantêm ela no campo da reflexão. Pessoas de natureza mais reflexiva... mantém ela num campo na mais reflexão. De ação, sabe? De campo mais de ação. Você precisa direcionar ela para uma tomada de ação, senão não sai no campo da reflexão. Então esse é um contraponto importante. Por isso, mas eu acho que o central, eu acho que o ponto central de hoje, alguma, a gente teve alguns pontos altos aqui. O primeiro é que não existe pessoa certa, existe decisão certa. Você reconhece que eu vou fazer dar certo. Porque são 8 bilhões de pessoas. Como saber que tu é certo? Você não vai testar os 8 bilhões, então não dá pra saber. Então vai tomar essa decisão. E eu acho que essa é a tabela da coisa, né? Tomar decisão. Um ponto alto que a gente falou foi do... Inteligência emocional está muito mais orientada em como que você se comporta. E outra coisa, eu vejo muito casamento, noivado, a vida a dois, como uma sociedade que de fato é. E você tem duas funções quando você é sócio de uma empresa. Estar bem e prezar pela felicidade que está ao seu lado. Senão aquele sócio, se não está feliz, ele vai embora. Ou pelo menos ele não vai desempenhar e a empresa vai ser prejudicada. E o que, que é empresa? Tem, assim, um casal, ele empreende junto, o que é a vida. A nossa empresa como casal é a nossa vida, esse é o nosso CNPJ, esse nosso passeio de 80 anos aqui. A gente tem um passeio, a gente veio aqui a passeio, esse passeio, se Deus permitir, vai durar em torno de 80 anos, 90 anos, e nós somos sócios para que esse passeio seja o passeio mais maravilhoso do mundo. Então eu tenho duas funções: ser feliz nesse passeio.
Aí toda vez que você fala do tempo, me incomoda.
Você tá chorando, meu?
Porque eu acho que é pouco tempo.
90 anos do seu lado?
Nossa, não é suficiente, demais, poxa vida. Tempo.
Imagina, a gente tá 16.
Pois é.
Imagina, eu tentando, a gente tá falando mais 5 blocos desse.
É, pouco tempo ainda.
Imagina,
você aguenta, demais. Você me aguenta 80 anos?
80? Se você prometer que você não fala no carro, até... Se você prometer que não é
falar. Eu vou parar de falar no carro.
Eu te aguento. Tá? Mas eu acho que nós empreendemos nesse projeto, que é um passeio de 80 anos. E a minha função é ser feliz nesse passeio e garantir que você também seja. Porque se você não for feliz, você já entristece o meu passeio. Então, enfim, eu enxergo desse jeito. E quando você entende, caraca, a nossa empresa é um projeto de 80 anos.
E o que, que você acha que são pilares que vão manter a gente nesses 80 anos?
Cara, eu acho que são os clichês. Os clichês são os clichês porque realmente eles são verdade. Assim, o arrozinho, o feijão bem feito. Nada de super estratosférico, sabe? Honestidade, respeito, integridade, valor, zelo, carinho, sabe? Então, isso, casais próprios são isso. Olha para os nossos avós, né? Eu acho que todo mundo tem... Pega um casal aí que te inspira, que tá muito tempo junto... É que é o básico bem feito, tem os seus defeitos, tem as suas fortalezas, mas faz arrozinho com feijão, mas com muito carinho.
Mais do que isso, são pessoas que querem estar junto e se esforçam pra isso, né?
Então, você lembra aquela coisa? Não é, como a gente sabe se é o certo? Porque eu escolhi que seja. Fim. Eu escolhi que seja fim. Porque isso é um superpoder enorme. Episódio maravilhoso, né?
Preparado, meu amor? É. Viver comigo de cabelos brancos, com tudo caído.
Por isso, cadê o meu celular, Larissa? E aí o celular.
Que isso?
Eu te surpreendi agora, hein?
Me surpreendeu. Mas pra que ele quer o celular dele? Não, ai, que filha linda, meu amor. Te amo. Ai, caiu meu microfone de novo.
Deixa eu dar um beijo.
Muito romântico, gente. Ontem ele.
Fiz a moral, hein?
Ontem ele queria.
Fiz a moral.
Eu acho que ele queria um chamego. Eu virei
tá
de lado dormir. Hoje eu cuido de você, tá?
Tá bom.
Muito lindo.
Senhoras e senhores, aproveite demais. Primeiro essa semana que aquece os corações de todo mundo pro Dia dos Namorados. Uma data cada vez ganhando mais força no
amor,
Brasil.
Tem aquilo que a gente tem que falar, né?
O quê?
Que a gente tá pensando.
Ah, é. É verdade. Para todo mundo, nós estamos recebendo uma solicitação muito grande de criar algum produto educacional voltado para essa inteligência emocional, orientado para casais. Então, se faz sentido para você... primeiro...
Vamos deixar o link aqui embaixo.
A gente vai deixar o link embaixo só para a gente saber se tem demanda. Se é uma coisa da nossa cabeça ou a gente que está recebendo... Se a gente está enviesado porque a gente está perto do Dia dos Namorados, a gente está recebendo muita mensagem, a gente gosta de falar disso também. Então, se você acha que faz sentido desenvolver essas competências para você, estratégias práticas.
É, e não só como um bate-papo, assim, mas algo bem.
Não, algo estruturado. Prático,
estruturado, exato.
Algo estruturado para você ter relacionamentos mais saudáveis quando a gente fala de uma vida a dois. Clica nesse link e só coloca o teu nome. Nome e telefone. Então, a gente vendo que há uma possibilidade, você promete que será o primeiro a ser informado. Tá bom? No mais, desejo para todo mundo uma ótima semana. Fica com Deus, uma semana maravilhosa para todo mundo. Que você aqueça o teu coração para segunda-feira que vem, que é o Dia dos Namorados. Eu espero que a gente tenha trazido nessa semana um papo diferente, um papo leve, um papo gostoso, descontraído. Também falando de uma coisa que eu acho que deixa o passeio de qualquer pessoa mais gostoso na sua existência, que é de ter relacionamentos mais saudáveis, porque isso de fato é o que dá tempero na vida, né, amor?
Sim, senhor.
Fica com Deus. Até semana que vem.
E tchau.
Obrigado, Esmera, pelo patrocínio de hoje.
Amamos.
Tchau.